A matemática é viva e intensa. Leva-nos a pensar, refletir e nos divertir. Conheça a face divertida da matemática, com suas curiosidades e revelações.
No ar, Curiosidades Matemáticas.
Com o professor João Paulo Atê.
Então, hoje iremos falar sobre o misticismo. Sim, caros ouvintes, a matemática, esta área do conhecimento tão ligada à razão, ao racional e ao raciocínio, tem suas ligações com o mundo místico. Muitos matemáticos importantes não somente acreditavam em coisas além da razão, como são a fonte para duas das mais importantes tradições místicas. Talvez o ouvinte já tenha ouvido falar de Imhotep, uma das pessoas mais geniais que já viveram sobre a Terra. Infelizmente, devido à devastadora ignorância do cinema estadunidense, esse nome foi associado ao personagem de uma múmia vingativa e mal-humorada. O Imhotep, que viveu no segundo milênio antes de Cristo, foi o arquiteto das primeiras pirâmides egípcias e organizou um dos primeiros calendários solares conhecidos. Apesar de sua baixa estatura, como a dos egípcios da época, o Imhotep é conhecido no Ocidente pelo nome de Hermes de Trismegisto, ou Hermes três vezes grande. Ele afirmava que uma das leis do universo era de que tudo vibra e está em movimento, e também que existe uma correspondência entre os vários estados do ser, e que a frequência de vibração das partículas que constituem a energia determinariam os estados da realidade. Daí, a explicação dessa realidade a partir das forças de atração e de repulsão entre as coisas, que denominamos atualmente de os quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. O filósofo Platão, que viveu no século IV a.C., dizia, por exemplo, que seus poliedros, que são sólidos geométricos com faces regulares, representariam os elementos existentes. Essa tradição mística dá origem ao termo hermético do nome de Hermes, que atualmente significa uma coisa de difícil acesso, fechada, secreta, que é inclusive o mesmo significado do termo esotérico. Três séculos antes de Platão, viveu na Grécia o matemático Pitágoras. Os pitagóricos também acreditavam poder explicar as características das coisas e o comportamento e a personalidade das pessoas. Mas, diferentemente do Imhotep, os pitagóricos diziam que as quantidades associadas eram a chave do mistério. Cada número, segundo os pitagóricos, tinha uma carga própria, que estava ligada aos sentidos e às emoções. O 1, por exemplo, era o número da liderança. O 2, o número do equilíbrio. O 3, o número da sociabilidade. 4, o número da força e assim por diante. Essa doutrina é o que dá origem a uma segunda tradição mística, que chamamos hoje de numerologia. Quantos artistas não resolveram trocar de nome, especialmente por conta de sugestões de seus numeral trainers, ou seja, seus numerólogos? O Jorge Ben, que passou a se chamar Jorge Benjor, a Sandra Sá, que agora é a Sandra de Sá, a Paola Oliveira, que tem dois L's, a Aline Moraes, que tem agora dois N's, e por aí vamos. A fé na influência do pensamento numerológico e das forças de atração e repulsão entre as coisas aparecem também como elementos importantes na constituição de outra prática mística, a astrologia. O mais interessante é que, quando o economista britânico John Maynard Keynes, já no século XX, comprou em um leilão um baú com manuscritos inéditos de Isaac Newton, que havia morrido há quase 300 anos, e que foi um dos inventores do cálculo, ele descobriu, surpreso, que o Newton, considerado um dos fundadores do racionalismo moderno, era uma pessoa extremamente interessada no ocultismo. Esses manuscritos revelam um interesse peculiar nessas duas correntes místicas principais. E o cientista acreditava que teria unido a tradição hermética e a numerológica na sua teoria da gravitação universal, pois teria conseguido explicar as forças de atração e de repulsão de uma maneira numérica. Segundo um de seus últimos biógrafos, inclusive, o editor inglês Michael White, mais da metade dos escritos de Newton seriam sobre ocultismo e não sobre ciência. Por fim, gostaríamos de encerrar essa conversa mística falando, sim, dele mesmo, de Deus. Vamos apresentar ao nosso caro ouvinte uma aposta, a aposta de Pascal. O francês Blaise Pascal dizia que acreditar ou não acreditar em Deus era como se fazer uma aposta. Se não acreditássemos nele e ele existisse, estaríamos condenados às penas infernais eternas. Por outro lado, se acreditássemos nele e ele não existisse, perderíamos apenas alguns prazeres finitos de uma vida finita. Assim, era mais sábio acreditar em Deus que não acreditar. Já o filósofo Voltaire, também francês, afirmava poder provar a não existência de Deus. Segundo ele, se Deus fosse mesmo onipotente, ele poderia tudo, até mesmo criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pudesse carregar. E aí reside a contradição, pois se não pudesse criar tal pedra, não seria onipotente. Ao passo que se pudesse criá-la, não conseguiria carregá-la e não seria, portanto, onipotente. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos.
Rádio UFES apresentou
Curiosidades Matemáticas
com o professor João Paulo Atier. Edição de áudio, Clito Cavalcante e Roberto César.